Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do Daria um Livro. Eu com Sofia Alckmin aqui, preparadíssimos para receber uma convidada muito especial. Que assim, eu já tava querendo convidar ela há muito tempo. Inclusive, se ela for no direct dela, vai ver que tem convite de muitos meses atrás. Pra primeira temporada.
Você jura?
Eu juro.
Não apareça ainda. Eu
juro. Mas essa voz, né? ninguém vai desconhecer isso. E eu deixo aqui a nossa querida Sofia para apresentar a convidada dessa semana.
A nossa convidada de hoje é cheia de personalidade. Ela é alegre, colorida, divertida. Faz sucesso desde a época da MTV. Hoje está arrasando no comando do programa Saia Justa na GNT. Ela é... Ela é apresentadora, jornalista, mãe do Gabriel, Astrid Fontenelle.
Não necessariamente nessa ordem.
É isso. Bem-vinda.
Ei, pra vocês dois. É porque eu te sigo, fico dando like, comento, bato palminha.
Maravilhoso.
Você foi atrás de mim, tudo eu já tava atrás de você. E a Sofia... Sofia, a gente conhece.
De longa data.
De longa data, graças a Deus.
É isso, eu tô muito feliz com essa companhia aqui, porque como a gente tava falando, eu tava sozinho na primeira temporada, né? Agora estou muito bem acompanhado.
Nunca sozinho, porque você tem a companhia dos livros.
É verdade, olha,
quando
começou bem.
A gente
bem.
Tá com os livros, a gente nunca
começou
sozinho.
Começou bem, nunca. Isso nunca. É uma das melhores coisas que... Aquele aconchego, assim, né?
É um perigo até.
Porque às vezes só quer ficar com eles, né? Astrid, pra gente é uma honra você estar aqui. Eu queria começar com uma pergunta que eu costumo fazer pra todo mundo aqui no Daria um Livro, que é a seguinte. Como é que é a sua relação com os livros, assim? Quando começou? Se você era uma criança leitora, se você teve influências de pais, de familiares, se nasceu numa casa de leitores rodeada de livros ou não? Conta pra gente.
Sou filha de professora. Sou filha de professora. Então, mas a primeira imagem, assim, que eu tenho dos livros eram das coleções que a minha mãe todo ano se esforçava muito para comprar. Barça, Delta La Russe, que custava muito caro. E ela se esforçava muito para comprar e que eram os livros que eu pesquisava. Era o Google de hoje. Então, era para quem é muito jovem...
Eu também passei pela Barça.
Eu lembro da Barça.
A gente nem vê em sebo, porque eu também gosto de sebo. Eu frequento um sebo em Salvador, sebo do seu Brandão, que é uma loucura, é uma loucura. E nem no sebo do seu Brandão.
Sério? Onde é que foram parar as Barças?
Onde é que foram parar as Barças?
O meu pai ainda tem. As minhas de quando eu era criança. E você tinha que comprar todo ano a do ano anterior, porque as coisas vão atualizando. Então era a maneira de você atualizar. Você tinha que comprar uma todo ano ainda, referente àquele ano.
Sim, e a Barça era vermelha e a Delta era branca, não era isso? E a branca era chiquérrima. Enfim, mas eram livros de verdade. Porque nessa época era moda na decoração colocar livros falsos nas prateleiras. Mas o da minha casa era de verdade.
Infelizmente não é só nessa época, acho que ainda tem.
Eu acho também que ainda tem.
Bom, na pandemia... Ai, Deus me livre, ri de alguma coisa da pandemia. Mas na pandemia tinha muito fundo.
Painel.
Falso. Painel de
aí
livro.
Caiu uma vez um painel, aí que descobriram,
foi,
né?
Bom, enfim. E aí corta esse momento, aí eu lembro de duas coisas completamente distintas. Um, Alice no País das Maravilhas. Lembro muito e de como, hoje me conhecendo, vendo a mulher que eu cresci, como eu me identifiquei com aquela menina, com aquele livro muito doido, que até hoje eu sou fascinada. Sai uma edição e as edições são lindas, né? É, eu vou lá, compro e leio.
Lê?
Eu não compro só porque a edição é bonita. Ai, esqueci de trazer um. Enfim, eu fico querendo carregar os livros comigo. Pra vir aqui foi um... Eu tive que me
quase de mala.
Eu vi que você chegou com algumas sacolas.
Com uma sacola. Há de chegar o momento da sacola. Bom, então eu lembro disso. E aí eu lembro de ler Escondido, Jorge Amado. Nem sei por que li Escondido. Porque se tava lá ao alcance da minha mão, era pra ter lido. Então eu li alguns Jorge Amados. Aí. Mas aí veio a escola. E eu não me entendi lendo Machado de Assis, Aloysio Azevedo. Eu achava muito difícil aquilo. E continuo achando, porque aí mais
isso
velha...
Isso te afastou, você acha, da leitura?
Em um momento, sim. E eu acho que é o que acontece até hoje com a juventude. O Gabriel, que hoje tem 14 anos, foi um menino que todas as noites da minha vida... E eu me dediquei demais à maternidade, me dedico ainda. Eu li para ele, que eu sou fascinada por livro infantil. Muito antes do Gabriel, eu tinha uma pequena coleção de livros infantis. pequena, que eu ia viajava assim, aí trazia um chapéuzinho vermelho editado em Portugal, editado na República Tcheca. Aí fazia essa pequena coleção. Quando ele nasce, aí eu viro uma obcecada. O nosso programa de final de semana incluía uma livraria onde ele podia comprar, era a única coisa que ele podia comprar o que ele quisesse, quanto ele quisesse. Então ele teve muita leitura na vida dele. Teve a espontânea, depois que aprendeu a ler, porque ao deslumbramento, ele ficou muito deslumbrado com a possibilidade de ler. Aquilo é uma liberdade.
Muito.
Ler é liberdade.
É,
você
é
ler,
mesmo.
Você, né, ensinar uma pessoa, um adulto a ler, nossa. É...
A gente nem imagina, né, como é se sentir preso e não conseguir assim, olhar ao redor e entender,
imagina,
as coisas.
Você já não foi para algum país do mundo que tem aquelas letras, tudo consoante, um monte de consoante junta, que você não consegue...
Mas e é engraçado você falar isso da viagem, porque também com os meus filhos, uma vez a professora da minha filha mais velha, da Alexa, comentou isso comigo, ela falou, quando viajar... Compra um livro, não interessa que vocês não vão saber ler esse livro, mas pelo tipo de imagem, e você vai inventar a história, você vai criar,
adoro,
uma história em cima disso. E de verdade, para mim, foi um ensinamento tão grande, porque a gente pega, eu tenho vários livros, assim, também de línguas que não faço ideia do que está escrito lá, mas com bastante imagem, e a gente fica criando, sabe, cada um tem que contar uma página.
Isso é maravilhoso.
Tá? E você desenvolve aquela coisa lúdica do faz de conta, e assim, e cada vez é uma história nova, assim, cada vez que você pegar aquele mesmo livro, vai ser uma história diferente. Eu acho muito legal.
Gabriel, é bom de inventar a história, mas aí chega um momento que ele se afastou dos livros. Muito embora a escola, ano passado, ele falou: mamãe, estou adorando ler. Eu, uou, que professora é essa, né? Pelo amor de Deus. Quis conhecer a professora. Ontem eu fui ver o que ele está lendo. Para esse bimestre, ele vai ler A Fazenda dos Bichos.
Ai, maravilhoso. Do Orwell.
Então, meu, se eu tivesse lido A Fazenda dos Bichos lá...
Ou a Revolução, não?
Não, mas aqui tem uma nova tradução.
Tem uma nova tradução que é a Fazenda
dos
Bichos.
Ah, mudou? Nem vou saber. Eu li quando era a Revolução.
Mudou.
Não, pois é.
Acompanhando as letras editor, ano passado, olha, eu acho, A Fazenda dos Bichos.
É. E aí ele tá lendo isso. Então eu, nesse momento, me afasto. Mas aí fui fazer jornalismo e aí me aproximei, mas me aproximei com esse senso crítico. Eu não vou ler Machado de Assis agora, não. Vou ler Machado de Assis quando eu tiver 60 anos. Já fiz, já comprei. Eu achava, isso quando eu tinha uns 30, eu achava que quando eu tivesse 60 eu ia estar aposentada, gente. Aí eu ia poder estar num canto. Eu jurei que
muito
depois
madura.
Dos 60... A minha mãe teve um namorado que fazia isso, sabia? Ele tinha uns 60 anos e o cara, ele só lia Proust e Machado de Assis. Quando
Nossa.
Acabava, ele voltava do começo.
Ah, não.
Juro. Eu tenho isso com um livro, tá? Eu tenho isso com
você
um livro.
Você lê várias vezes o mesmo livro?
Eu já li 3 vezes um mesmo livro.
É o
Calma.
Momento de contar, é mais tarde.
Calma, né? Ainda tô no...
Tá na introdução.
Aí quando eu cheguei nos 30, tô na primeira resposta da primeira pergunta.
Vai ficar 6 horas aqui, vou amar.
Eu entendi essa parada do tipo, então tem livro? Foi aquilo que a gente tava conversando antes. Tem livro que não é pra aquele momento da nossa vida.
Tenho certeza
Ou
disso.
Que não é pra nossa idade, como a gente tava falando ali da minha adolescência. Né? Então aí eu joguei para os 60 esses, já estão comprados. Tenho a pilha lá em casa dos para esse tempo, quando eu me aposentar. Aí eu fico olhando para eles ficam olhando para mim, mas eu falo, não, vai ser só quando eu estiver lá na Bahia, sem fazer nada. Calma.
Com os 90.
E hoje eu sou uma obcecada, mas parece que eu leio mais do que eu leio, tá? Porque como eu divulgo muito a leitura, eu incentivo demais a leitura, eu recebo muitos livros, mas eu não dou conta daquilo
tudo.
Ah,
mas é normal.
Acho que ninguém dá, né?
Eu tenho a impressão de que o Pedro
e
dá.
E eu continuo comprando, e olha que eu acho que eu tenho um ritmo bom de leitura, mas eu continuo sempre comprando, e a biblioteca vai aumentando, vai dando aquela... Tem uma angústia, meu Deus, será que
você
um
consegue
dia
se vocês conseguem
fazer?
Se desapegar dos livros?
Eu preciso me desapegar, senão eu vou viver... Em livros, não, eu vou dormir em cima de um livro. Eu recebo muito também. Então, de tempos em tempos, e até como uma forma também de doação, porque eu falo, gente, esse livro pra mim, ou não vou ler, muito provavelmente, até dos livros que eu recebo, acho que 90% não vou ler, eu sei que eu não vou conseguir
não é
agora.
Não é o nosso perfil, ou não é o nosso
isso,
perfil.
Não é o nosso perfil. Às vezes a editora me manda pra eu conhecer e tal, mas não é o meu perfil. Então, eu quero doar livros, eu recebo livros infantis, infantis juvenis, até outros tipos de livros, eu dou muito.
Aliás, as editoras poderiam caprichar, você é muito, né, respeitado. Eu fui aqui agora na livraria...
Da Vila.
Da
não,
Vila.
Não,
livraria
Travessa.
Travessa.
Fui aqui na Travessa e... Pra comprar um livro pra vocês, o livro que eu sou obcecada. E aí, a menina... Eu contei que eu tava vindo aqui. O Pedro! Nossa, mas quando vai o ar? Então, como você é muito respeitado, eu imagino que seja muito ouvido pelas editoras. As editoras vão caprichar mais nos releases, nas sinopses dos livros. Uhum. Muitos deles vêm sem.
Sim, não. Isso é uma coisa que me incomoda. Como é que a pessoa vai saber? Se ela não conhece o livro, como é que ela vai saber do que se trata, né?
Eu adoro ir à livraria que tem uma pequena...
Descriçãozinha?
É, pequena, 4-5 linhas. Aquela livraria feminista da menina...
Ah, da Johanna.
Johanna.
A Gato Sem
Gato
Rabo?
Sem Rabo.
Gato Sem Rabo, isso.
Ela faz isso. É maravilhoso. Há muitos anos atrás, tinha uma livraria ali na final da Cidade de Jardim, onde tinha aquele negócio do coco, varanda, não sei o quê.
Sim. Era uma
Siciliano.
É verdade.
Saraiva ou Siciliano?
É, acho que era Saraiva, não.
Mas conhece. E aí tinha um senhorzinho, ele devia ter os seus 70 anos, aposentado, que fazia uma consultoria de livros.
O livreiro, né? A figura do livreiro.
Mas ele era um consultor. Uhum. Em supermercado, de vez em quando, já teve esse projeto de supermercado, botar uma senhora aposentada ali, que fica ali no Pararão, te olhando,
ajudando.
Fala assim, ô, você quer fazer um... Eu aprendi a fazer bacalhau desse jeito. E eu li muitos livros com essa cura. Ele faz uma curadoria. Porque aí já me conhecia.
Sim.
E falava, olha, chegou esse livro aqui. Aí você vai e cata.
Não, isso faz muita diferença. E o Pedro faz muito bem essa curadoria também.
Sim.
E ele conta, ele e a maneira como ele descreve o livro, a resenha dele, ela desperta esse interesse.
É o que
mesmo.
Eu tento captar os leitores, né? Possíveis novos leitores, porque eu sinto falta disso. As pessoas. Eu já me vi nessa posição de não saber o que comprar. Uhum. De chegar numa livraria hoje em dia, que não tem mais tanto essa figura desse consultor,
não
do
tem,
livreiro.
Não conheço.
A pessoa não sabe muito, aí você fica lá com os best-sellers sem saber o que comprar. E eu tento justamente mostrar assim, ó. O que tem além desse best-seller? Pra você não se sentir perdido numa livraria, né? Você, às vezes... É isso, porque não vai ter nenhuma indicação, não vai... Tem livrarias que põem uma plaquinha com sugestões dos livreiros, dos vendedores, escritos lá. Mas senão você fica realmente perdido. Tem
senão gente... você fica na cilada do primeiro lugar das listas de mais vendidos.
É.
Mas nem sempre, porque
não.
Tá ali é o...
Aquilo é mais comercial,
isso
né?
Isso é um ciclo, né? Porque daí como é o mais vendido, todo mundo vai comprar.
Total.
Porque tá todo mundo lendo e você
Total.
Acaba não lendo outras
Eu
coisas.
Eu queria
também.
Muito que todo mundo tivesse lido Djamila, que ficou semanas e mais semanas e mais semanas na livraria.
Maravilhosa.
Nas lixas. É maravilhosa, mas a gente continua sendo um país racista.
Muito.
Então, tipo, leram um pouco de Djamila. Uhum. Todo mundo que fala que leu Djamila, que leu Conceição Tavares, que leu Carolina de Jesus, tivesse lido mesmo,
Não, não dá pra ler e ser racista depois de ler um negócio desse.
De jeito nenhum.
Eu terminei até agora, falando em Conceição Evaristo, eu terminei agora um livro dela maravilhoso, chama Canções para Ninar Menino Grande. Nossa, ela é maravilhosa.
Ela é um doce. Você já conheceu pessoalmente?
Não, meu sonho é que ela venha aqui também.
Aí, pessoalmente. Pessoalmente, uma loucura, porque é uma mulher grande, de altura, e forte de olhar. Então, sabe aquela pessoa que parece na sua frente, você já respeita?
Uhum.
Sem nem saber, sem nem ter lido um livro dela? Aí, lendo, você se ajoelha, né?
Uhum.
Porque parece quase que um orixá vivo.
Uhum. Ela é maravilhosa.
Ela é incrível.
E a Djamila, o livro dela, que fez super sucesso também. Acho que foi durante a pandemia que vendeu muito.
Ela já vinha vindo.
Mas eu acho que na pandemia...
Que teve estouro.
É.
Ela veio aqui, ela esteve já no Daria um Livro, a gente falou muito disso, né? O quanto ela representa hoje em dia, até para uma nova geração de jovens, né?
Sim. Muito.
Debatendo esse tema, então... É, isso é muito legal, mas continue. Você estava acho que nos 30 anos.
Não, já pulei para os 60. Né?
Já foi para os 60.
Já pulei. Eu posso falar da atualidade, que na atualidade eu divido a minha vida em os livros que eu tenho que ler profissionalmente, porque o Saia Justa demanda.
Ah, era uma
muito.
Pergunta nossa agora. Se você faz assim, eu brinco com o Pedro que ele tem a curadoria dele, ele separa. Então, assim, por estilos de leituras e ele lê vários ao mesmo tempo, pergunta um. Você lê vários livros ao mesmo tempo.
Leio.
Estilos diferentes. E como você faz essa seleção? E como é que você organiza o seu tempo para poder ler? Você é uma mulher ocupada, tem o seu trabalho, tem texto para decorar, tem um monte de coisa. E como é que você faz essa organização da sua rotina?
Então, tem livros ao mesmo tempo. Porque num período do ano, que vai de março a dezembro, eu tenho Saia Justa. E aí tem a grande sacanagem do Saia Justa, que às vezes eles dão um livro de 300 páginas para ler em uma semana, humanamente impossível. E aí é que a fila embola, porque alguns você se apega.
Uhum.
E outros...
Eu entendo completamente, porque eu não consigo parar de ler o livro. Vocês param, eu não.
Não, eu consigo parar. Mas alguns você se apega e tem que agarrar ali. Tem os livros que eu quero ler, que o Pedro indicou um que eu anotei, ó. Pequena Coreografia do Adeus.
Da Aline Bey, ela é maravilhosa.
Você indicou esses dias aqui.
Ela é maravilhosa.
E aí, anotei. Aí, esse é o que eu quero. E tem o que eu tô relendo. E tem o que eu leio nas férias. E tem as besteiras. Adoro ler umas besteiras.
Ah, sempre.
Imagina a biografia do príncipe.
Ah, você leu?
Harry.
Ai, eu comecei. Eu não li.
Comecei.
Ai, eu não comecei também.
Mas tem prioridades. Sim. Então, assim, comecei. Não pegou. Fiquei muito impressionada com a escrita.
Não pegou.
Né? Bem, muito bem escrito e tal, mas não pegou, porque também não sou. Aí recebi outro da Tina Turner. Brown, que é a biógrafa da realeza. Aí eu fico naquela coisa de fofoca. Também o GNT é obcecado pela realeza. Volta e meia tem um programa pra fazer de casamento do príncipe.
Não, mas o mundo, o que vendeu desse livro?
O mundo.
No primeiro dia, no Reino Unido, venderam 400 mil exemplares.
Porque o povo gosta de fofoca,
foi
né?
Fofoca, gente.
Mas essa fofoca ficou lá pelo lado. Nas férias eu leio coisas mais leves e mais fáceis. E eu tô relendo, eu gosto de reler, olha só que maluquice. Eu sou apaixonada pela Bahia, então tudo que cai pra mim, na minha mão, que tem a ver com a Bahia, eu gosto de ler porque quanto mais eu conheço a cidade, quanto mais eu estudo a cidade, eu faço passeio pelo centro histórico com guia turístico. É um professor de história que tem lá, que não faz isso profissionalmente. Professor Chico Sena, mas que faz excepcionalmente. Pronto. Então, meu marido ama. Então, às vezes, tem alguém que chega na cidade que a gente sabe que vai gostar e aproveitar e respeitar. A gente ele convida o professor para fazer.
Tem o Museu do Jorge
Horas.
Amado.
11 horas. 11 horas de tour?
De tour.
Não, é um dia.
A gente fez um fast tour da última vez.
É uma odisseia, né?
8 horas, o fast tour.
Nossa.
Mas ele é tão fascinante que o Gabriel fez com 12 anos e fez completo prestando atenção.
E quanta informação, hein?
Oh, muita, então não dá pra captar tudo. Por conta disso, comecei a mexer na sacola.
É, boa.
E lá vem.
Essa sacola aí que...
Vem. Estou relendo essa preciosidade.
Ai.
Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios. Ele é do Jorge Amado. Eu estou relendo ele, porque aí fui lá no Sebo do Seu.
Que edição linda.
Linda mesmo.
Calma que você ainda vai morrer.
Ai, desenho do tá autografado.
Claro. Sebo do Seu Brandão.
Mentira.
Uau.
Não tem que comprar.
Gente,
aí não tem que reler.
Tem que.
Relendo mesmo, parei na história da Igreja da Conceição. Da praia. Que aí hoje
que lindo,
eu conheço um
marcador também.
Não é marcador, é qualquer coisa.
Não, é que você usou como marcador. Acha. Mentira, vou até tirar uma foto.
E se você conseguir. O Fernando, né? Foi pro Fernando. Fernando, tô obrigada.
Eu tô vendo que você gosta de sebo.
De 1979.
Eu compro bastante em sebo e livros usados também e tal. O que você acha de escrever em livros? Por exemplo, eu sou uma pessoa que escrevo, grifo, deixo anotação, post-it. Se eu tô lendo, às vezes eu coloco uma folha.
Então,
e tem coisas mil.
Então, aí tem essa questão. Como eu recebo muitos livros, eu passei a doar muitos livros. Eu tenho um amigo, cabeleireiro, que um dia chegou para mim e falou, Astrid, tô fazendo uma ação lá para minha cidade, Souto Soares, e... Fulano de tal vai doar não sei o quê, fulano de tal vai doar não sei o quê, eu tô querendo reformar a igreja, eu tô reformando uma casa, quando eu morrer eu vou querer ficar lá, é sertão da Bahia, tá? Você não quer adotar a biblioteca? Isso tem uns 10 anos, mais ou menos. E eu comecei a doar livros para a biblioteca municipal de Souto Soares. Aí eu vou em lançamento, peço para a pessoa, compro um para mim, compro um para a biblioteca. E tem os livros lá, os dos estudos. Os que eu mais anoto são os dos estudos do Saia.
Uhum.
Os meus, eu tiro a frase dali, o texto dali, e ponho em outros lugares, em cadernos. Ou, no máximo, eu vou estar dando um grifo. Conforme eu fui aprendendo a me desapegar mais e mais para doar as coisas para a biblioteca, eu entrei numa de que também pode ser bom para quem está lendo.
Então, eu defendo isso. Porque, por exemplo, eu herdei muitos livros dos meus avós. Muitos, assim. Antigos, eu acho o máximo, sabe? O cheiro do livro. A página amarelada, manchada.
Tem uma história.
Tal.
O próprio livro tem uma história.
Eu gosto de ver. A pessoa grifou aquilo. Que, nossa, me remete
aí
a pensar.
Aí você vai lá
coisa,
pra cabeça da sua avó.
É
eu
isso,
vou pensar assim, o que aquela pessoa nessa hora? Eu já achei foto dos meus avós no meio das páginas.
Aí é mais significativo.
Eu acho legal, assim. Me desperta, às vezes, pensar, sabe, curiosidades do momento que a pessoa tava lendo. E eu tenho mania de assinar, assim, meu nome, e quando eu li. E se eu li mais na segunda vez, eu assino de novo a segunda data que eu li e tal. E todo mundo que eu empresto os livros, eu faço a pessoa assinar e colocar a data
tipo
também.
Tipo uma biblioteca da sua filha.
É, mas eu acho assim...
Cartão de biblioteca.
Porque pra mim o
você
livro...
Você empresta livros?
Eu empresto com um compromisso que vai me devolver
tem um
impacto. É perigoso.
Olha, é mas uma piada cobro. Meio machista, mas vou falar, não tem problema. Mulher, livro e discos não se empresta. Dizia alguém bem cafajeste lá atrás. Tirando a parte da mulher ou do homem, papapá, mas eu...
Eu empresto, mas eu dou várias ressalvas e falo, você depois assina. Mas me devolva direitinho o livro. Não, porque uma vez uma amiga minha perdeu e me deu um novo. Daí eu fiquei muito brava.
Não é igual.
Eu falei, não tá certo. Não é o meu. Então, assim...
Não, mas faz a anotação.
Eu prefiro fazer o contrário. Eu falo assim, ó, tudo bem, eu te mando um. E eu consigo fazer isso. Aí eu vou falar, se você ficar louca por esse livro aqui, eu... Tá, então tá bom. Tá bom, tá ótimo.
Mas esse não, mas esse não pode.
Tá, eu gosto. E eu gosto disso, eu acho assim, além do livro te tocava assim... Olha quantas mãos passaram, quantas cabeças passaram
e
por esse livro.
Tem gente que acha, ai, vou pegar um livro, a pessoa máximo. Morreu.
Não, é a história,
que
o
seu Fernando
gente.
Esteja bem no Orum, no céu, isso. Onde ele quiser. Mas o seu Fernando não leu o livro, né?
Porque ele tava fechadinho.
Ele tava muito fechado.
Gente, ele ganhou autografado, não leu.
Do Jorge
Amado. Já pesquisou pra ver quem é esse Fernando?
Eu não consigo ali.
Donato.
Da Mata.
Tá difícil
Mata.
De ler, eu também achei.
Não dá.
Gente, e é ilustrada ainda essa
com
edição.
Um abraço do Jorge.
Essa edição é ilustrada.
Pelo Carlos Bastos, um artista contemporâneo deles, que na tour lá do Professor Chico, a gente vê muitas obras do
gente,
Carlos Bastos ali pelo
da
Centro
Record,
Histórico.
Essa edição da Record. É. Nossa, que isso daí é pra você deixar estampado, assim,
não. Não, mas eu carrego, eu leio.
É?
Eu não.
É, você tá lendo, inclusive?
Não, né? Tô lendo mesmo ali a igreja da. Parei na Igreja da Conceição, que depois que eu fiz os. Olha aqui as ilustrações, gente. Vou mostrar pra vocês também, pra vocês não ficarem com ciúme. Olha, não é maravilhoso esse livro?
É lindo demais.
É lindo demais.
Maravilhoso, maravilhoso. Eu dormi abraçado com ele. Eu amo o Jorge Amado. Capitães da Areia é um dos meus livros favoritos da vida.
Você não sabe o que eu... Aí, lembra do Jorge Amado lá da minha adolescência?
Uhum.
E esses livros da minha mãe se perderam. Eu tenho alguns livros dela, mas umas coisas mais contemporâneas, que é muito... Minha mãe lia muito Zuenir Ventura, Rui Castro. Ela lia ali os anos 70, 80, bastante. Aí, isso, alguns eu catei. Esses grandes, as enciclopédias e tal, se perderam.
Uhum.
E aí eu fui, no Sebo do Seu Brandão, procurar o Jorge Amado. Que é aquela coleção, a coletânea de capa dura vermelha.
Uhum.
Aí cheguei, papapá, conversa vai, conversa vem, ele já me conhece. Ele tem 90 anos.
Nossa.
Ele já me conhece e tal. Ele falou assim, você não, essa vermelha não. Peraí. E as coisas são meio, algumas são meio embrulhadas em papel.
Só,
que é
só
papel,
ele sabe o que tem lá.
Aquele papel de embrulho.
É tão legal quando a pessoa realmente valoriza, né?
Não, isso. É um
porque
sonho.
Hoje em dia é uma coisa meio que está se perdendo.
É
né?
Um sonho conhecer o seu Brandão. E o seu Brandão tem 90 anos, então, tipo, corram. Ali na travessa da Rua Chile. Logo no início ali da Rua Chile. Aí seu Brandão vira e fala assim, não, peraí, fulano, sobe ali na escada, não sei onde. O menino sobe lá na escada, vem, desempacota. Era a coleção. Mas de capa marrom, com a esfinge do Jorge Amado aqui na frente, em cobre, com desenhos e ilustrações do Caribé.
Uau.
E você levou?
Lógico.
Depois você manda uma foto pra gente?
Tá lá na Casa da Bahia, vai demorar, mas tá. Eu mando.
Que lindo.
Porque aí eu levei
demais.
Pra Casa da Bahia e falei, eu vou ler tudo, porque eu não li toda a obra dele, vou ler tudo quando eu estiver aqui. Rapaz, quando eu me aposentar...
Tá
eu
na
tenho...
nossa...
Eu vou ter que estar bem de vista, né? Porque tem muita coisa pra
fazer. Vai ter que aposentar logo desse jeito, porque tem muito livro pela frente.
Menina, mas ainda não tá dando pra aposentar.
E aí, mudando um pouquinho de assunto, há pouco tempo você e o Gabriel estamparam lá a capa da revista Gol.
Sim.
Né, que foi muito legal, a reportagem, vocês falam sobre vários temas, incluindo a questão do racismo. E aí, eu acho legal de saber, e você, que é uma pessoa tão vivida, de experiências, contar pra gente, assim, como é que é tratar de temas tão espinhosos como esse, delicados, que, na verdade, precisam ser muito tratados, né, e não deveriam ser, ter um tabu em cima deles, com crianças, né, na criação do Gabriel, até porque tem muitos pais que têm essas dúvidas, né, que momento, eu sei, até pelas minhas irmãs que não sabiam, assim, quando que vão contar pros meus sobrinhos que o tio era gay, que o tio tinha um namorado, entendeu? Como é que você lida com isso?
Com a maior naturalidade e inclusão possível. Eu fui criada assim. Eu não fui criada com distinções. Então, eu não olhava para a Glória Maria e achava a Glória Maria incrível porque ela era preta. Eu achava ela incrível porque ela era uma repórter que fazia aquele negócio de um jeito diferente e que tinha um puta carisma. Depois eu fui entender todo o esforço e o mérito e a grandeza e a vitória dela de estar ali naquele lugar. Então, o Gabriel nasce no momento em que, para ele se sentir incluso no universo, eu recortava foto de criança preta de revista gringa.
Nossa.
Para botar no mural de foto ali, para ter uns pretinhos ali, para ter um colorido. Porque eu só tinha um amigo íntimo e pessoal e que frequentava a minha casa, preto, que era o Jorjão, uhum. que virou o Jorge Espírito Santo, que virou padrinho dele. Primeiro porque ele era meu melhor amigo e é um homem preto e eu queria essa referência dentro da casa para o Gabriel. Então ele chega nesse momento, mas o mundo começa a mudar muito. Então o Gabriel é da primeira geração que está se reconhecendo na publicidade, no cinema.
Em bonecos, né?
Nos bonecos.
Existe representatividade. Hoje em dia é uma coisa que se preocupa, é isso. Os desenhos da Disney começam a ter personagens, né?
Então o mundo realmente...
Tá mudando.
Tá mudando.
Até de você comparar quando ele era uma criança realmente muito nova.
Sim.
Pra hoje, você sente uma diferença muito
grande. Eu ouvi de uma editora, porque me chamava toda hora pra fazer texto pra revista. Eu não... Sofia me conhece. Eu jamais falaria o que eu falei se não tivesse inserida no contexto. Falei, gata, vem cá. Quando é que meu filho vai ser capa? Eu tenho por escrita a resposta. Capa com criança preta não vende. Ai,
não,
Astrid,
não
é tão
ser.
Difícil. Eu tenho por escrito. Ai, eu queria tanto, mas capa com criança preta não vende. Então a gente faz assim, tipo, uma, duas... Eu tenho por escrito guardado. Porque isso é um documento histórico.
Sim.
Hoje bate na porta, né?
Uhum.
Né?
Por favor.
Ainda precisam bater mais. Mas eu reconheço que para o Gabriel, ainda o Gabriel... É minoria dentro do acampamento que ele vai no meio do ano, dentro
Sim.
dos hotéis que a gente frequenta, dentro dos restaurantes que a gente vai, na escola. Se quisesse ter mais criança preta, tinha que colocar ele numa escola internacional, porque aí tem os gringos. Não quero colocar ele numa escola. Nada contra.
Uhum.
Mas para mim, o meu filho tem que estudar numa escola bilíngue. Eu quero que ele conheça a história uhum. do Brasil bem. Conhecida. Hoje, a história do Brasil que se conta nos livros é a história que não me contaram, tá?
Uhum.
Mudou muito.
O livro de história da quinta série do Gabriel, mesmo porque agora é obrigatório o estudo das questões,
né?
afro... Tem um nome, afro-taranã. Quando eu abri assim pra encapar, sabe, eu passo o contact.
Ah, mentira!
Juro.
Ah, isso é nostálgico.
Você lembra
pra
a minha
mim.
Infância.
Pra mim também.
Eu faço isso nos livros dele pra não detonar tanto, né? Aí ele que abri aleatoriamente assim, eu vi uma imagem de Xangô, o livro é desse tamanho. Uma imagem de Xangô gigante. Falei, uau, o que Xangô tá fazendo aqui? E aí falei, gostei do jeito que estão estudando. Já não se fala mais. Já se fala escravização, já é outro uhum. vocabulário, já não se fala mais descobrimento, se fala Sim. colonização.
Mesmo
enfim.
O termo índio, indígena, né?
Indígena.
A gente vê como as coisas estão sendo.
Não, o Gabriel corrige o pai.
É.
O pai era.
Eu aprendo direto com as minhas filhas também.
Gabriel, a gente foi numa tribo indígena, não é tribo, uma comunidade indígena em Porto Seguro, o pai era secretário de turismo do estado da Bahia, o pai, nós estamos aqui, somos os índios, aí o Gabriel, papai não é índio, é indígena, na frente de todo mundo, e aê Gabriel, muito bem, vamos aí porque estamos todos aprendendo, então tem isso, e eu fui no primeiro ataque, e a palavra é essa mesmo, racista que o Gabriel recebeu de uma outra criança, eu fui até a escola, e a escola me respondeu, vamos trabalhar com livrinhos. Eu falei, não tem livrinho. Aqui tem conversas com adultos, eu quero conversar com os pais desse menino, porque esse menino está sendo criado por alguém que é racista.
Uhum.
E isso é crime, e uhum. a gente precisa trabalhar. Então, eu fui atrás de conhecimento, eu fui atrás de livros e não uhum. de livrinhos. Eu fui atrás de conhecimento, eu fui reestudar a história do Brasil. Aí eu fui ler Conceição Tavares, Carolina de Jesus... Nem tinha de Jamila ainda.
Uhum.
Fui estudar. Fui procurar meus amigos. Preta Gil, Celso Ataíde. Né, como é que... Rodrigo Pita. Como é que a gente vai lidar com essas... Como é que eu lido com essas questões? Porque eu sou uma mulher branca. E me fortalecer para fortalecer ele. Então ele,
exatamente,
ele sente com os olhares, ele sofre com o racismo, já sofreu. Adulto, um adulto. Aí já dá a segunda vez, foi uma mulher adulta com ele com 12 anos. Aí ele entendeu, aí doeu muito. E a gente conversa muito sobre isso, mas ele vê conquistas.
E ele é uma referência para muitos outros, né? Vocês saírem numa capa, imagina quantos outros jovens da idade dele, negros, que não se veem lá representados, né?
Agora, é um assunto que todas as famílias têm que ter, porque no dia que eu liguei para uma mãe e falei, se liga, porque seu filho anda zoando um pouco o Gabriel, tá no limite ali do bullying com a questão da adoção, porque ainda tem isso, né?
É, eu ia perguntar da adoção agora.
Ainda tem essa. É. Aí a mãe, me desculpa, você sabe que a gente nunca conversou com o nosso filho, então não é porque na sua casa não tem um preto, um adotado, um gay, uma sem braço, um verde, que você não vai conversar sobre a diversidade do planeta. As pessoas olham muito pro seu próprio umbigo, quando a gente tem um planeta pela frente. E o planeta tá dentro dos livros, o planeta tá no filme.
Totalmente.
Por isso é que é tão legal ler.
Com certeza.
Muito, muito, muito. E só antes da Sofia fazer a pergunta, a gente tá falando da lei, né? Que até a lei de 2003...
Pesquisou!
Que traz a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira.
Afro-brasileira,
Na rede de ensino, então nos currículos oficiais. Realmente algo muito
fundamental.
Fundamental e que fez toda a diferença no nosso processo de amadurecimento. Porque a gente vinha de uma máxima que o Brasil não era um país racista.
Imagina.
Sim, sou.
Racista, preconceituoso, discrimina em vários aspectos, né? Mas vamos que estamos fazendo a nossa parte.
Isso, e já, você ainda tem mais um fator que é a adoção.
É.
Eu já te conheço antes do Gabriel, vi a transformação, acho que pra a maternidade realmente é uma coisa que desperta muitas coisas na gente. E pra você, eu lembro que foi uma coisa muito esperada. Né? Você fica naquela angústia, quando vai ser, quando vai acontecer, e de repente, quando acontece, você se vê mãe de um minuto para o outro, né? Uma coisa muito rápida, assim, você tem que... Porque normalmente você tem aquele processo, os 9 meses, né? Tem a gestação e tal, e você vai se adaptando com aquela ideia, você vai criando aquilo,
sentindo. De você.
E no seu caso, né? E no caso da adoção, é uma coisa muito mais rápida e meio que é agora. Como é que foi para você? Você
sabe que eu comparo isso com aqueles namoros, que às vezes a gente tem um namoro, que ali não é nada. Mas vai crescendo, aí uma hora... Pá! Você pode, né? Uma hora você tá amando. Uma hora saiu, eu te amo. A adoção...
Você vai se conhecendo,
é paixão à primeira vista. Sabe aquelas paixões arrebatadoras? Que a gente olha pra pessoa, borboleta, não sei o que... imediata! A adoção é isso. A minha foi isso. É uma história... A minha história com o Gabriel é um encontro de almas perfeito. Ele é meu filho... quimicamente estelar, eu falo. Que o ser humano tem um.
E é engraçado porque todo mundo
total.
A gente convive tem um pó de estrelinha na gente.
E mesmo, não só você pode falar isso, mas todo mundo que convive com vocês sente isso. A conexão de vocês é surreal. É impressionante mesmo.
E ela continua.
Mesmo.
E ele é adolescente.
Isso é uma vitória.
Uma fase que não é das mais fáceis.
Não, essa semana eu tava levando ele pra casa de uma amiga dele. E aí toca meu celular, não sei o que. Meu Deus, aniversário do Cazé, Gabriel. E olha o que, ele escreveu. Traz o Gabriel que eu troquei a mesa de bilhar, de sinuca, foi reformada. O Gabriel olhou pra minha cara e falou assim, ai, agora eu quero ir na casa do Cazé, o que a gente faz? Falei, a gente liga pra Ju, fala que a gente vai atrasar, a gente muda a programação, vamos comer um hambúrguer depois em algum lugar. A gente vai primeiro no Cazé e depois a gente pega a Ju. Ou a gente pega a Ju e leva pra casa do Cazé. Garrou no meu programa. O programa era meu. Mas eu só por educação falei, mandou te convidar. E foi quando eu vi, minha filha, tinha uma roda. Ele, e aí é lindo de ver, ele com umas três caras pretos, e era um dos pretos que adotou ele para dar um upgrade na sinuca e no bilhar. Então, a convivência é muito importante. O que eu mais me esforço, me dedico... É agregar pessoas, porque infelizmente eles não estão na mesma escola que o Gabriel, eles não estão no mesmo trabalho que eu e o pai dele, mas estão chegando.
Sim.
E o caminho está sendo pavimentado, e eu sou uma das que pavimenta.
Uhum. E essa história da adoção também, né, como você falou, a gente precisa falar sobre temas ainda que eles não estejam presentes ao nosso redor, né? Você chegou a já ler livros sobre adoção? Né?
Para mim não, para adulto não, mas tem alguns infantis. Os livros infantis hoje em dia são maravilhosos.
Eu também acho.
Então, na hora que a escola fala, vamos resolver com o livrinho, eu acho errado. Porque aconteceu um problema entre uma criança, a sua família e a minha família, né? Mas para essas todas crianças do planeta que podem ter acesso a livros, tem livro sobre adoção, tem livro sobre racismo, tem livro sobre cabelo, a diferença dos cabelos. Mas muitos, muitos a escolher.
Uhum. E tem de tudo mesmo. Desde assim, vai nascer um segundo filho, tem a historinha, tem a da chupeta. Você tem de diversidade, de estilos de famílias.
Eu amo os de cabelo. Tem uns de cabelos novos que são muito...
As ilustrações maravilhosas.
São. Lindas. As ilustrações são... Eu acho que quando a gente... Eu tenho essa falha, quando vai falar de um livro, e o infantil, a gente obrigatoriamente tem que falar do trabalho do ilustrador.
Uhum.
Porque eles fazem parte...
Nossa, totalmente. É contar a história por meio das... Né, uma outra forma de contar a história, por meio das ilustrações.
É uma maneira muito lúdica, muito leve de você abordar, às vezes, assuntos de uma maneira que deveria ser. Que Sim. deveria ser leve.
Eu
deveria,
tive um livro.
Deveria ser,
lembrei
exatamente
isso. De um importante
isso.
na minha vida. Como Nascem os Bebês. Esse livro existe até hoje. Que ele é feito em papel. É. Né? As ilustrações são em formato de dobradura. Uh-huh. Né? Gente, eu tenho 61 anos. Foi assim que a minha mãe introduziu o tema da sexualidade na minha
lembro,
casa.
Tem um que tinha uma... Talvez seja esse, aí tem o pai e a mãe deitados na cama. Assim,
é,
tal,
ele mesmo. É esse, né? Ele mesmo.
A imagem me marcou. E até falando dos livros de adoção, eu fiz uma pesquisinha, né, antes da gente vir pra cá. Eu não li nada específico sobre o tema, mas eu já li um livro que é maravilhoso, até um dos meus livros favoritos da vida, que fala de uma certa forma de uma adoção natural, que aconteceu natural, que é O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Que, assim,
nossa,
é
o meu favorito.
Maravilhoso.
Verdade.
Que mostra, né, como...
É, quando você perguntou, eu pensei em livros...
É, não, mas eu também...
Paradidáticos.
É, tive que pensar, comecei a... Né, pra mim, a questão da adoção lá não é uma coisa, assim, escancarada. Não se fala da adoção.
Como não é abordado como uma adoção, é um encontro.
Sim,
entre
é isso,
aconteceu,
é isso.
Assim. Então, eu também nem remeteria a um livro que fala de adoção. Porque foi tão natural e tão espontâneo e aconteceu...
Uhum. E aí eu também separei outros três que eu não li, mas que pareceram ser interessantes, que é um chamado Adoção, do Zero, outro As Três Partes de Grace, do Robin Benway, e o terceiro, esta também, é A História do Meu Irmão, da Sofia Nogueira. Então fica aí as dicas pro pessoal e pra gente.
Vou me pesquisar o tema.
Uhum. Não, mas você já vive, você que tem que escrever Na verdade, e até já te faço uma pergunta. Você tem vontade de escrever, com tanta história, né? Você tem vontade de escrever um livro?
Já escrevi a minha biografia e rasguei.
Mentira.
Rasguei,
mas você não guardou mesmo,
picotar,
não?
Não, apaguei do computador. Ela estava impressa também para fazer a revisão e eu picotei.
É mesmo?
É.
E já que você não tem o interesse de escrever um livro... eu acho assim...
A cara dele, ele ficou chocado com a informação.
Porque eu falei, gente, eu queria ler essa biografia.
Eu também.
E por que, assim? Não se sentiu pronta pra...
Não me senti pronta. Eu tinha 50 anos, eu tava impactada com um curso que o Rui Castro faz sobre escrita e biografias. E ele fala que ninguém pode fazer uma biografia com menos de 50 anos. E tem tantos hoje em dia, né?
Tem.
Com essa ousadia. Aí eu achei que...
Nem para reler no futuro, nem que você nunca publicasse, mas para você reler e ver como uma autoanálise, você olhando para trás, você de anos atrás.
Não quero nada disso. Não é isso aí que eu quero contar. Não é desse jeito que eu quero contar. Achei que ficou careta. Uhum. Não. Tenho muito respeito pela escrita. Acho uma arte muito difícil. Eu estou muito longe dela. A minha arte é o falar, né?
Uhum. Que você é mestre nessa.
E já que a gente tá falando de contar histórias, eu acho que Chegadas e Partidas marcou muita gente e me marcou muito também.
Nossa, também.
Eu achava, assim, um programa, nossa, emocionante e uma sensibilidade enorme a sua de estar ali e olhando as pessoas, conseguir ver, acho que daquela ali eu vou extrair alguma coisa e fazer a pessoa se soltar. Porque também se aponta uma câmera na cara, eu já travo, eu já fico aqui, ai meu Deus, não sei o que eu vou falar e tal. E conseguir tirar e a pessoa contar, e é uma coisa muito... E flui, é espontânea, eu achava lindo. Agora, sobre a sua vida, o que, que você acha? Algum episódio, momentos da sua vida que você acha que daria um livro?
Meu encontro com o Gabriel, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Tanto é que, quando eu gravava o Chegadas e Partidas, eu fui diagnosticada com lúpus e eu fiquei muito mal. Aí, você mandou docinhos pra mim.
Uhum, eu lembro.
Aí, quando eu dei uma melhorada, porque quando eu fiquei péssima, eu tava de férias na Bahia. Aí eu vim pra São Paulo pra gravar uma coisa. Falei, vou aproveitar, já que vou na minha doutora Albertina. E a doutora Albertina olha os meus exames, que eu já estava desconfiada que tinha alguma coisa esquisita acontecendo. Mas foi final do ano, eu fiz os exames na Bahia, aí chegou o Natal e não teve o médico de novo para ver. Enfim, aí tinha que ser assim, né? Aí levo para a doutora Albertina olha e fala assim, você pode ir para o hospital agora? Eu falei, tô achando que isso não é uma sugestão, tô achando que isso ali é tipo...
ordem.
Se pica para o hospital agora, né? E fui, lá fiquei 15 dias e o Gabriel ficou na Bahia. Quando eu saí do hospital, eu tinha que trazer o Gabriel pra cá. E o meu marido ficou comigo aqui. E ele ficou lá com a babá e uma amiga minha. E aí eu falei pro GNT, falei, vamos gravar isso. Vamos gravar. A gente não vai fazer sensacionalismo. Não é essa a onda. Mas vamos registrar. Porque eu vou sentir o que as pessoas sentem.
Uhum.
E olha que história.
É.
Então a gente tem isso registrado. Então eu acho que esse, o meu encontro com o Gabriel, que foi muito emocionante, primeira vez que eu vi, passando por tudo que a gente viveu ali naquele iniciozinho, né? Uma criança que chega de repente. O juizado, eles só te orientam a você não comprar nada.
Tá.
Porque você não sabe qual o tamanho da criança que vai chegar.
Eu lembro do dia. Assim, as pessoas, a gente, todo mundo se falando, quem tem coisas para a Astrid, porque chegou a Gabriela.
Ah, foi assim?
Foi. Então eu fui
eu tenho uma bolsa, a outra tinha um berço, a outra não sei o quê.
Eu sou muito, muito, muito obediente, disciplinada. Eu sou toda certinha. Uhum. Eu sei que não parece, mas eu sou. E aí eu fiz o que o médico, que o juiz mandou. Aí o juiz um dia vira pra mim e fala assim, pode vir aqui no juizado. Então, você vai conhecer uma criança hoje. Vou conhecer uma criança hoje. Vou conhecer uma criança. Foi assim. Cadê? Vamos lá. Não vamos lá. Ele vai vir até aqui e você vem aqui 3 horas da tarde. Aí teve um almoço.
Nosso
vai.
Coração.
É, e vai, a porta fechada, a criança chorando. Aí abre a porta, eu agarro a criança, meu filho, arranquei a criança da mão da assistente social. Meu filho, meu filho, meu filho, ele para de chorar. Eu tenho essa única foto. Foi o momento que ele nasceu na minha vida. A minha foto do nascimento
é essa.
É essa. A diferença é da minha pra da Sofia, que a Sofia tá deitada e a criança tá sem roupa.
Uhum.
A minha, ele era bebê, ele tinha 40 dias. Eu estava em pé, com um vestido vermelho, bordô, de estampado, da Cris Barros. Aquelas coisas que...
Marca lógico.
Muito, é.
Agarrada com ele, eu chorando e ele parado já de chorar.
Aí você começou, né,
nossa senhora. Aí,
imagina
aí,
emoção.
Aí ele fala assim, vai para sua casa. Vai para sua casa, eu falo, não, peraí, porque agora não tem nada mesmo.
Eu obedeci.
Aí liga pras amigas e fala, amada, faz uma rapa aí. Então, meu filho foi muito chique quando nasceu. Só com roupa doada. Boas.
Ai, que história maravilhosa. E isso que ficou gravado nunca foi ao ar?
Foi.
Foi?
Foi, foi. Numa abertura de uma temporada. E é a coisa mais linda do mundo, porque é só imagem, só eu muito ansiosa, batendo pra lá, batendo pra cá no aeroporto, andando pra um lado, andando pro outro, e vai, olha pro relógio, não sei o que, parará. Aí vem ele sentado numa pilha de mala, sentado em cima, se assusta, porque é câmera, microfone, luz. É o seu trabalho, ele faz alguma coisa, é o trabalho da mamãe. Trabalho na mamãe, agora você chegou, você vai pra casa, meu amor. Aí abraço, coloco ele no chão e saio andando. Quando a gente sai andando, eu ainda tava com o microfone.
Uhum.
Saindo andando de costas, andando. Aí ele vira pra mim e fala assim, eu te amo, mamãe, lá embaixo.
Ai, meu Deus.
Aí eu pego ele e falo assim, Gabriel, tem certas coisas na vida que a gente tem que falar olhando no olho. Eu também te amo. Aí, pá.
Nossa, tô quase eu aqui também.
Ai.
Existe. É curto, é bem curtinho. E foi a abertura de uma nova temporada. Eu tô muito doente, visivelmente doente, mas eu tava reencontrando a pessoa mais importante da minha vida, né? Então acho que eu escreveria a partir daí teria uma boa história de um livro sobre adoção. Aí como eu contei para ele, eu entendo a importância de eu falar isso, porque eu conheço pessoas próximas a mim que
têm
filhos adotados com 3 anos de idade que ainda não contou. Como não contou? As pessoas perguntam, com que idade você contou pro Gabriel? Eu falei, bom, a primeira vez que eu contei foi que ele tinha 40 dias. A segunda vez que eu contei foi quando ele entrou na casa daqui de São Paulo e eu apresentei a casa para ele. Ele tinha 50 e 60 dias. Todos os
ele
dias.
Ele já convivia com isso. Nunca foi contado para. Né? Você nunca parou para.
Foi indo gradativamente. Então, a princípio, a história do bebê estrelinha. Eu teria um livro infantil para escrever. Mas eu não tenho.
Olha, de quem não tinha nenhum livro, agora está surgindo vários já.
Até um infantil, a história do bebê estrelinha.
Ó, as editoras vão escutar aqui o episódio
e vão atrás de você. Eles me procuram. Teve um momento na minha vida que todas procuraram para fazer essa biografia. Foi por isso que eu tentei fazer e não quis. Ai, meu Deus.
Eu já vejo você gravando o seu próprio audiolivro, contando com essa emoção e a gente já chorando aqui.
Ah, audiolivro eu acho que ia ficar melhor.
Não, muito legal. Realmente é uma história que daria um livro e vai dar. Eu sinto que vai dar.
Eu também acho que ainda vai dar.
A nossa conversa tá tão boa que a gente nem percebe o tempo passar, né?
Passou.
E aí, só pra terminar aqui, a gente queria fazer um rápido... A gente quer saber o que tem mais livro nessa sua bolsa?
Eu nunca vi uma pessoa pedir presente, se acalme.
Não, eu quero livro nessa bolsa, porque
vem
eu
cá.
Vi...
Daria um livro, né? Eu acho essa pergunta maravilhosa. Pra quem você daria um livro? E que livro você daria? Então, eu sei que você... Acho que você... Eu já vi você falando. Eu acho que eu já vi. Você, eu não tenho certeza. Eu acho que você já leu. Mas quem não leu, é uma edição nova. E se leram, pode ser honesto. Vão guardar, porque eu vou escrever uma dedicatória.
Tinha certeza que ia ser esse maravilhoso. Usou um defeito de cor.
Gente, eu não li.
Um defeito de cor.
Então,
é uma coisa
Sofia...
assim. E eu não tenho essa edição nova.
Pronto.
É maravilhoso.
Eu tenho muito que ler.
Você tem. Todo mundo tem muito que ler. Tudo que não nos ensinaram, né, no nosso tempo nas aulas de história, tá aí nesse romance da Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves é maravilhosa. Ela não tem Instagram.
Não
tem...
Ela é bem na dela.
Tira uma
dela.
Cinza, faz uma cinza.
Olha, essa é uma nova edição do livro.
Tá maravilhoso. Esse
Ele
livro, assim,
já deve estar na
Todo brasileiro
décima...
tem que ler, né?
Pois é. É a história de uma personagem, de uma mulher, um romance épico, conforme vocês podem ver, 900 páginas.
Não, é uma coisa
que
assim.
Eu já li duas vezes. Esse livro tem um adicional, tem uma coisa a mais, eu não li ainda também. E tem ilustrações lindas. Vê aí de quem são as ilustrações. E é a história de uma mulher chamada Kerinde. E que você fica, tipo assim, eu fico emocionada toda vez que eu falo dela. Porque só
Obras de Rosana Paulino.
Como é que eu vou viver sem Kerinde? Porque eu cheguei no final, eu queria começar do começo de novo, porque eu não queria me desapegar dela. Porque ela é gigante.
Gigante.
E ela é uma escravizada. Dizem que a obra é inspirada na vida de Luísa Marim, pai do advogado, primeiro advogado preto do Brasil, Luiz Gama. Ela tem tudo a ver com... Se o Brasil é um país independente, o Brasil é um país independente porque começa com as revoluções, as revoltas dos negros escravizados na Bahia. E aí ela tem tudo a ver, ela é muito participativa na revolta dos malês, então tá tudo aqui.
Olha que presentaço.
E ela começa como uma criança, quer dizer, essas são as memórias da Kerinde, mas ela começa como criança na África, sendo escravizada, e vem pra cá, e tem um navio negreiro.
Nossa, é uma...
Reza a lenda,
gente,
que a
é
Rede Globo quer
livro.
Fazer essa adaptação. Mas você que já leu, é uma adaptação muito difícil.
Muito. Muito.
Muito. É um épico.
É
um
uma épico. Sei lá o que tem que ser. Mas é de uma força esse livro. É daqueles que você não para de pensar depois que você termina, sabe?
Pois é.
E eu acabei
eu
de ver,
tem
um conto inédito nessa edição. Não sabia, que máximo.
Acertei no presente, hein?
Amei, maravilhoso.
Ih, Sofia.
A gente, não, já tá aqui. E é engraçado, eu tenho...
Agora.
Quando você
agora?
Fala...
Eu tenho. Quanto tempo? Não sai justa que você falou que te deu livro de 300? Então,
e ela falou 900... que ela não... Que ela começa, ela não para.
Eu não paro, eu vou até o final.
Esse tem só mil. Tudo bem.
E quem conhece a Bahia, Nossa Senhora da Aparecida. Tá tudo aí, tá? Eles chegam na Ilha dos Frades, aí vai pra Ilha de Taparica, aí tem o Mercado Modelo, tá tudo.
E eu vou te mostrar depois um livro que, na verdade, uma obra de arte que vai estar, eu vou mudar na minha casa nova, que vai estar assim no hall de entrada, que é com inspiração na Bahia e no Capitão de Areia. Vou mostrar, não vou te mostrar agora, porque vai ser surpresa pessoal.
Não vai ter spoiler,
pessoal,
né?
Mas você vai ver que coisa, você vai ficar doida, tá? Mas antes, só vamos fazer o nosso ping-pong.
Ai, que acho que eu até já sei a resposta dela para a primeira pergunta, mas vamos ver.
É verdade, eu acho que tá aqui.
Ó, vamos começar. Livro que você gostaria de ter escrito?
Livro que eu gostaria de ter escrito?
Imagina você falar, poxa vida, eu queria ter escrito esse livro.
Ixi, eu pensei no Jorge Amado. Jorge Amado, adoro aquela, a Bahia, uhum. Putaria, comida.
Uma grande inspiração na sua vida?
É a minha mãe. Às vezes é meio bobo falar isso, mas a minha mãe me deu um dos meus maiores ensinamentos. Dois, assim, clássicos. Quando a gente foi, eu não morava com ela, fui morar com ela aos 12 anos. Quando a gente entra, ia ser o primeiro edifício que eu ia morar, de 8 andares, ela falou, se liga, hein? Tudo que acontecer de errado no prédio, ou vai ser o preto do... Eu tinha 12 anos, gente. Faz a conta aí que ano que era isso. Ou vai ser o preto do 6º andar, ou vai ser a desquitada do 5º andar, ou vai ser o viado do 2º. Tu é a desquitada, tu é a filha da desquitada. Então se liga. Foi assim, tá? E um ano eu repeti por falta a escola. Eu, menina, no Rio de Janeiro, estudando no Colégio Freira. Faltava pra ir à praia. Aí ela, quando vê, não, você não esconde essas coisas de mãe por muito tempo. Quando ela descobriu, ela olhou bem no fundo do meu olho. Preferia ter uma filha mentirosa. Preferia ter uma filha burra do que uma filha mentirosa.
Te marcou.
Nunca mais menti. Eu não trabalho com mentira.
Ai, maravilhosa. Vai você.
Você abandona uma leitura quando não tá legal?
Eu abandono, não tenho compromisso nem com gente que não fica legal, que fará comigo.
É das minhas. Um bom filme ou série que assistiu recentemente?
Eu assisti falar uma loucura, assim, uma bobagem. Foi o último filme, a última série que eu vi, que foi Caleidoscópio. E eu achei, é uma história de um assalto. E bom pra ver nas férias. E ele tem uma pegada Jogo de Amarelinha do Cortázar. Você pode assistir ou na ordem ou na ordem cronológica ou na ordem das cores do arco-íris. Tudo tem um porquê. Eu assisti com o Gabriel. O Gabriel achou melhor assistir na ordem cronológica porque ele é muito xereteiro. Né? Você pensa que TikTok só tem dancinha, meu amor? TikTok tem muita informação ali.
Eu tô lá também dando dicas de livro.
Ó, é sensacional. Aí, pá, assisti. E é bom. E aí é aquela coisa do... Pra quem eu conto, já contei isso pro Zé Camargo, ele falou, cara, Jogo de Amarelinhas. Eu falei, por isso que eu me interessei.
Livro físico ou e-book?
Físico, pra ler coisas que eu... Não vou falar o contrário. Eu leio o e-book quando eu preciso ler as coisas muito rápidas do Saia Justa.
Tá. Comida que ama?
Comida brasileira. Arroz, feijão, bife, batata frita.
Nossa, também.
Farofa.
E o seu gênero literário preferido?
Biografia.
Um bom livro combina com?
Um bom livro combina com uma rede.
Um livro que você não gostou? Ou que todo mundo fale bem, que você fala, ai, não é pra mim.
Que eu não gostei, eu nem
segue,
registro,
né?
Aqui, no, né? nem registro assim no meu HD. Tem muita coisa assim que vai e não vai.
E pra terminar, você sabe qual será a sua próxima leitura?
Não, vai ser, porque eu vou ler o conto novo. Eu vou começar pelo conto novo.
Ótimo.
Agora posso contar uma coisa pra vocês? Eu compro e dou. Aí agora que eu comprei os dois últimos que tinha, eu continuo não tendo, né? Maravilhoso.
Tem livros que eu também sou assim, eu tenho vontade de sair dando. Assim, eu compro 5, eu vou. A pessoa vai em casa, todo mundo que vai na minha casa sai com um livrinho. Porque você quer que as pessoas. Você quer espalhar isso.
Mas esse é o meu livro favorito. Então eu comprei, foi lançado no final do ano. Eu comprei e falei, vou ler no verão. Aí a primeira pessoa que chegou lá no verão na Bahia, eu dei o livro, fiquei sem ler no verão.
É maravilhoso.
Aí hoje, que eu tô recém-voltada, fui ali comprar pra vocês dois, falei, depois eu vou comprar o meu. Não tem o terceiro, tudo bem.
Até porque a edição anterior não fazia jus, né? Tinha que ter essas imagens, enriqueceram muito essa edição.
Demais!
Um livro assim tão... Nossa, esse livro, eu li acho que no passado.
E é bom que você já comprou dois de uma tacada só, agora a livraria vai falar, oh, nossa... temos que comprar mais, já vão repor. É.
Eu falo muito, 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 muito dele.
Maravilhoso. Bom, é isso.
Acabou.
Infelizmente.
Infelizmente, foi muito, muito boa
Obrigada,
a conversa.
Obrigada, Astrid.
Obrigado de verdade. Você viu, pelo menos demorou, mas o convite foi aceito.
Eu lembrei agora de uma frase pra terminar, ótimo. Uma vez eu saí do ar. Quis sair. Saí, trabalhava na MTV, fui pra Band e quis fazer um ano sabático. Aí eu mandei fazer umas camisetas pra comunicar isso pra imprensa. Eu mandei fazer umas camisetas escrito, desliguei a televisão e fui ler um livro.
Tinha na MTV isso, não tinha de vez
Depois
em quando?
Depois eles fizeram essa campanha. Eu lancei essa daí, desliguei a televisão e fui ler um livro. Porque é fundamental que a gente desligue. As séries são ótimas, mas a gente tem que achar um tempo para os livros. O meu tempo é sempre à noite, porque não faz nada bem para o nosso sono. A tela, né? Qualquer tela. Então, seja vendo...
O meu tempo também é à noite.
Uma série incrível, ou Big Brother, ou o celular, jogando tranca, ou vendo o feed do Instagram, isso não é legal pro nosso sono. E eu era essa pessoa. E aí, eu já há 2 anos, eu parei e coloquei o hábito da leitura para esse horário. E foi bom.
E aí, você dorme, depois fecha o livro, dorme... Facinho, né? Gostoso.
Dorme facinho.
Depende do livro.
Depende do livro.
Esse aqui você chora e você dorme.
Carla Madeira me tirou o sono.
Tirou. Marcou.
Começamos a falar de outra coisa já. Né? De outro livro.
De outro livro. Aí, se deixar, né? A gente vai. Bom, pessoal, mais um episódio maravilhoso com vocês, aqui nos escutando. Astrid maravilhosa. Obrigado, por mais esse episódio, e nos acompanhe toda terça, tem episódio novo nos seus streamings prediletos.
Até a próxima.
Boa leitura.
Boa leitura para todos. Beijo.